Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
E-mail da nossa irmã Eliana Pinheiro Pimentel. Ela é da cidade de Goiânia, em Goiás. E ela faz aqui uma pergunta sobre o casamento que é certo perante Deus. Se é o casamento do cartório ou o casamento da igreja. Minha irmã, olha, não é nenhum deles, viu? O casamento perante Deus, que é o correto e aquele que Deus se importa, é o casamento consciencial. É quando um homem e uma mulher decidem se unir para constituir uma família. Veja que no Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a palavra diz que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e apegar-se-ia a uma mulher, e eles seriam ambos uma carne, quer dizer, um corpo. Veja que na instrução do Gênesis e nenhuma outra passagem do Novo Testamento se faz qualquer referência a respeito de casamento na igreja ou de casamento civil. Então, como fazer? Não devemos casar perante as leis ou perante a igreja? Não, nós devemos sim casar no civil, porque a sociedade precisa de uma organização. Então, casamos no civil. A igreja precisa de uma organização. Então, casamos no religioso, para que a comunidade saiba que aquele homem e aquela mulher fizeram um propósito de ter uma família. Mas se alguém não é casado e resolveu viver junto com uma outra pessoa, e isso está no coração deles, eles estão casados perante Deus. E com toda certeza eles gozam das bênçãos do casamento e das penalidades. Perante Deus não é necessário haver documentos e nem ter se casado. Se alguém morou junto ou viveu junto por certo tempo na intenção de fazer uma família, este alguém está casado. Isso significa, se houver uma separação, não importa se casaram-se ou não no civil ou na igreja, estão em adultério e serão com toda certeza penalizados pela falta perante o Senhor. Portanto, o casamento que é agradável a Deus é o casamento consciencial. É quando nós, por vontade própria, queremos nos unir e constituir uma família. Esse é o ponto capital. Se for assim, o Senhor já recebe o casal na sua casa e espera que nós façamos todos os procedimentos necessários aqui na vida desse mundo para que não haja escândalos, casando-nos perante as leis e perante a nossa igreja.
Pastor, no assunto casamento, então, seguindo esse raciocínio do senhor nessa colocação, podemos então afirmar que um casal vivendo em quatro paredes podem estar divorciados em adultério, se esse corpo estiver rompido também, né? Porque convivem, mas o corpo está rompido pela mágoa, pelo ódio.
É qualquer tipo de rompimento entre o corpo do casal, ou seja, entre essa união, significa pecado. Se nós estamos casados, os que se casam têm os seus deveres. O marido tem os seus deveres perante a mulher, que é viver para ela, e ela tem os seus deveres perante o marido e perante a sua casa, o seu lar, quando ela tem que cuidar dos seus filhos e ajudar a manter de pé a casa da qual os dois fazem parte. A mulher tem um papel importantíssimo nesse sentido. E quando há um rompimento, quando não há uma convivência normal do casal, seja nas suas relações pessoais, seja nas suas relações íntimas, tudo isso desagrada a Deus. Nós precisamos viver como um casal, quer dizer, cumprindo as funções do homem e da mulher, do marido e da mulher, do pai e da mãe.
Pastor, nós temos visto muitas cartas na Despertai, onde irmãos crentes, né, irmãos de igreja, eles dizem que está impossível a convivência no casamento. Estão pensando em divórcio, em separação. Essa dificuldade de relacionamento, a gente sabe que o inimigo de Deus está entre esses, fazendo com que eles não tenham esperança que é possível reatar. Então, nós cristãos temos que trazer o Cristo para dentro do nosso lar e aquele que colocou no nosso coração que é impossível conviver com o outro por causa dos defeitos, e saibamos que é possível sim, se Jesus entrar no casamento, entrar dentro da nossa casa e seguirmos os passos do Nazareno. Aí sim é possível reatar o casamento e deixar este corpo que está enfermo e está sendo rompido, é saudável, com Cristo.
Eu acho que hoje, pastor, está acontecendo de Satanás expulsar Cristo da vida do casal. Muitos casais que estavam bem na igreja estão se divorciando, se separando, e no meio evangélico, no meio cristão de uma maneira geral, o diabo, ele entrou com naturalidade, como ele entrou na vida das pessoas do mundo para destruir a vida das pessoas. As pessoas não percebem que separação é adultério. Adultério é pecado capital. Ora, se você está em adultério, você precisa buscar Jesus desesperadamente e ter nele a esperança de que ele poderá te perdoar se você andar direito com ele a partir de então. Seja restaurando a sua vida com uma outra pessoa, se for este o caso, há situações em que a separação não tem como mais ser restaurada. Então, o homem ou a mulher pode reconstruir a sua vida, mas não pense que já vão encontrar o perdão do Senhor assim, de uma hora para outra, sem que façam qualquer esforço. Nós temos que, nesses casos, andar com Jesus até o fim dos nossos dias, na esperança de que Ele vai nos perdoar, porque separação é adultério, não importa a causa. É adultério, é pecado capital, e com toda certeza nos conduz para as regiões infernais que existem lá no Hades. Não é brincadeira, não. E as pessoas estão se separando por coisas naturais, coisas mais tolas, se traduzem em motivos para as pessoas se separarem.
A gente observa também que muitos cristãos não levam em conta a presença do inimigo de Deus na vida de todos nós. E o inimigo de Deus não é uma figura como está pintado nas paredes de algumas igrejas, mas ele é a mágoa, ele é o ódio, ele é os ciúmes. Ele tem interesse em destruir este conjunto, este corpo, porque ele, destruindo este corpo, ele destrói todos nós e afeta a igreja. É triste para a igreja que deveria estar anunciando a Cristo que traz um corpo saudável entre nós, nesta mesma igreja dizer, olha, os casais da igreja estão se separando. Qual é a nossa diferença do homem do mundo, então? Do homem que não conhece a Jesus? Se os cristãos estão se separando, não estão se suportando. Porque eu suportar o pastor é fácil, nos vemos algumas vezes na semana. Mas eu preciso suportar a minha amada que está dentro de casa, ela me suportar, porque ali a nossa convivência é mais constante. E ali mostramos quem nós somos realmente. Se no momento da prova, onde eu tenho que conviver com a fraqueza dela, e ela conviver com a minha fraqueza, nós falarmos não é possível, como estarei testificando que sou cristão e suportarei as provas? Onde está minha fé? Onde está minha esperança? Que crença eu tenho? Se exatamente no momento em que o Senhor fala, vou te provar para você me mostrar a tua fé, eu nego a fé. Aí vou dizer lá na igreja, tenho fé, em alto e bom som, mas que fé que é essa que não tem prova, não tem obra?
Se as pessoas se deixarem arrastar, pastor, com certeza não ficará nenhuma família. Elas serão destruídas como o diabo está destruindo as famílias lá fora. Ele está fazendo uma confusão louca, ele está alterando as leis do mundo, ele está jogando todo o lixo dele para dentro do mundo. E o mundo vai acolhendo este lixo que vem vindo das regiões infernais. E o mundo vai se tornando a cada dia um ambiente pior para se viver e para nós criarmos os nossos filhos.
Com sérias consequências à sociedade também, né,
sim,
pastor?
A vida social vai transformar-se no inferno também. Por isso, nós que somos casais cristãos, nós temos que segurar firme a nossa união conjugal. Não é fácil e os dias não vão ser fáceis até que Cristo venha. E quem tiver mais fé, vamos dizer assim, se é que é possível medir a fé, né, pastor? Às vezes o marido está fraco, a mulher tem que aguentar firme. Não importa que chore, que se ajoelhe, que clame, não importa, espera no Senhor. Se a mulher está fraca, o marido precisa orar e se colocar de joelhos, orando, clamando e chorando, esperando no Senhor que a casa não seja destruída. É um momento extremamente grave para a Igreja de Cristo.
E isso é cristianismo, né, pastor? Esse coração doído, esse coração contrito, isso é cristianismo.
Isso é doutrina apostólica, né, pastor?
É.
Para nós concluirmos, o irmão Cidrônio Luiz de Medeiros, lá de Maragogi, em Alagoas, enviou um e-mail para nós dizendo aqui que escuta sempre a rádio Despertai em companhia da sua esposa Beth. E que ele se alegra muito em poder receber na sua casa os ensinamentos aqui da Rádio Despertai. Nós também ficamos felizes de saber, viu, Cidrônio, que você está recebendo as bênçãos da Despertai aí na sua casa, que são as bênçãos do Espírito Santo, e que você faz isso em companhia da sua esposa. Que coisa santa e abençoada é ter uma esposa do nosso lado. O Saulo Henrique da Costa, lá de Cascavel, no Paraná, também enviou e-mail dizendo que ouve sempre a Rádio Despertar em companhia da sua amada Adriana. Eles são ouvintes diário aqui da Rádio Despertar. Que o Senhor abençoe aí esses casais e todos os casais que estão ouvindo agora a nossa palavra.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com você pergunta e o pastor responde. E continua com vocês a programação da Despertai.